Gente, todos nós estamos no processo. Todos nós estamos numa caminhada e numa jornada de amadurecimento e frutificação. Aliás, isso é algo defendido veementemente por toda a liderança dessa casa, pelos pastores, pastor Robson, domingo após domingo, insiste, por mais diferente que pode ser, que possam ser os temas ministrados sobre a nossa vida, o tema central é sempre com o objetivo de nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse é o grande propósito. Esse é o grande porquê que nos reunimos aqui sempre. Seja aqui, seja nos pequenos grupos, nas outras reuniões, o objetivo, o propósito é sempre nos tornar mais parecidos com Jesus, nos tornarmos discípulos que cada vez, ao caminhar mais próximos de Jesus, se tornem, ao imitar Jesus, verdadeiras cópias de Jesus. O nosso sonho, a nossa ambição enquanto filhos de Deus, é sermos discípulos de Jesus e caminharmos tão próximo dele, imitá-lo, de forma que nos tornemos cada vez mais, em nossa jornada de fé, parecidos com Ele. Pensar como Ele pensava, agir como Ele agia, falar o que Ele falava, fazer o que Ele fazia. Esse é o nosso objetivo. E Jesus era simples. Quando Jesus inaugura o seu ministério, quando Jesus decide vir a público para começar o seu ministério, Jesus é muito simples e didático no que Ele pede. O que Jesus fala é acessível e de fácil compreensão a todas as pessoas. Difícil era fazer o que Jesus pedia. Não porque talvez precisasse ter uma capacidade intelectual ou uma competência técnica para executar aquilo que Jesus estava pedindo, não. Mas o que Jesus pedia era extremamente radical. Jesus pedia tudo, Jesus pedia a vida. E Jesus não dava margem, Jesus não sugeria, Jesus não aconselhava. E Jesus trouxe três ordens muito simples para quem quisesse ser discípulo de Jesus. Então Jesus disse: para ser meu discípulo, arrependa-se. Para ser meu discípulo, arrependa-se. A palavra que Jesus usou foi: mude sua mente. Mude sua mente, mude sua perspectiva, mude seu modelo mental, que ao mudar sua mente você vai embarcar numa nova vida. Você vai abandonar um estilo de vida velho, antigo, você vai mudar a direção da sua vida. Mas tudo começa com a alteração da sua forma de pensar. A primeira palavra, a primeira ordem de Jesus, inegociável para quem quisesse ser discípulo dele, era: arrependa-se. E depois Jesus disse: creia. E o creia significa: creia em mim. Tenha-me por teu Senhor, tenha-me por teu Salvador, tenha-me por teu Mestre, tenha-me por teu Deus, e busque uma relação genuína e íntima comigo. Ora, crer em Cristo implica em se relacionar com Ele. Então arrependa-se, creia e siga-me. Três ordens simples que Jesus dava para quem quisesse ser discípulo dele: arrependa-se, mude sua mente, creia em mim, busque uma relação pessoal comigo e siga-me. Neste movimento de obediência da nova vida que eu estou propondo para você. E eu concordo com o pastor Eugene Peterson, que diz que nós não podemos separar o que Jesus fala do que Ele faz. Principalmente não podemos separar o que Jesus faz de como Ele faz. Para Jesus o como importa. Para Jesus o método importa. Para Jesus a forma como as coisas são feitas e como as coisas acontecem importa. Ou seja, se nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos nos limitar a sermos ecos do que Jesus falava. Nós temos que ser imitadores do que Jesus fazia, e mais do que isso, não apenas imitar o que Jesus fazia, mas nós precisamos imitar como Jesus fazia. Estão comigo? Amém. Arrependa-se, creia siga-me. Por onde? Por toda a vida. O discipulado é uma jornada. E nós estamos olhando para Jesus, e nós estamos olhando para a forma como Jesus fez, para imitar como Jesus fez. E aí eu pergunto para você, qual foi a primeira decisão que Jesus tomou para começar o seu ministério? Qual foi a primeira ação, a primeira atitude de Jesus ao começar o seu ministério? Jesus sabia para onde estava indo. Dali a 3 anos era Calvário, era cruz, era morte, era o sacrifício pelo perdão dos meus pecados e dos teus pecados. Jesus sabia para onde estava indo. Jesus sabia como estava indo. Na tentação de Jesus, Satanás ofereceu atalhos para Jesus. Satanás queria que Jesus chegasse na cruz sem dor, sem sofrimento. Jesus rejeitou. Então Jesus sabia para onde, cruz. Jesus sabia como, era pela via dolorosa. Ele não ia ceder à tentação de evitar a dor e o sofrimento até chegar na cruz. O que falta aqui? Para onde? Como? O que falta? Com quem? A companhia. Para Jesus a companhia importa. Ora, nós estamos olhando para o que Jesus fez, nós estamos olhando para como Jesus fez, e nós acabamos de perceber que a primeira atitude dele para começar a sua jornada ministerial, a sua jornada para anunciar o reino de Deus, arrependam-se, creiam em mim e sigam-me, foi escolher 12 pessoas para trilhar esse caminho com ele até a cruz. Eu mostro isso para você em Marcos capítulo 13, versos 14 e 15, quando nós temos o registro de Marcos que diz que Jesus escolheu 12 para andar com ele, diga andar, e fossem enviados a pregar e expulsassem os demônios. Eu vou lembrar você de novo, nós estamos olhando para o como Jesus fez. E aqui neste versículo, a forma como Jesus fez e a ordem que ele colocou no como ele fez, na relação que ele decidiu ter com 12 homens, é importante para nós. Porque nesse caso aqui, a ordem das batatas altera a maionese. Nesse caso aqui, a ordem dos tratores altera o caminho. Vamos olhar para o versículo de novo. Jesus escolheu 12, escolheu companhia para trilhar a jornada de discípulo com ele. Mas primeiro era para quê? Andar. Para depois pregar. Para que então depois os sinais acompanhassem a pregação do evangelho. Andar, pregar, expulsar, relação, serviço, sinais. Nunca inverta essa ordem. Nós nunca podemos inverter essa ordem na relação que nós buscamos nutrir com Cristo, com nosso Pai. Ele nos chamou primeiro para andar com Ele, para então depois servir a Ele o seu reino, para então depois os sinais acompanhar aqueles que creem. Não inverta a ordem. Primeiro intimidade, depois serviço, então os sinais acompanharão. Nós estamos olhando para como Jesus fez. Nós estamos entendendo ao olhar para o método de Jesus, o recado que ele nos manda é: a companhia importa. Jesus não precisava ter chamado 12, ele poderia ter seguido o caminho dele rodeado pela multidão e estava tudo bem, ele ia chegar no mesmo lugar. Eu acabei de mostrar para você como Jesus escolheu, por que Jesus escolheu, como Jesus fez. Agora eu quero chamar a tua atenção para a recomendação bíblica para mim e para você. Provérbios 17:17 diz assim: o amigo é sempre leal, e na dificuldade ele se torna um irmão. O amigo é sempre leal e na dificuldade ele se torna um irmão. Opa, o que que altera a qualidade da relação de amigo para irmão? A dificuldade. A sabedoria bíblica de Provérbios está nos dizendo que são as circunstâncias da nossa vida que transformam o nosso tipo de relação para uma amizade que já é boa. Ela está dizendo, o amigo é sempre leal, só que as nossas dores, sofrimento, as nossas dificuldades durante a nossa jornada transforma amigos em irmãos. É sobre isso que nós estamos conversando, sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre irmãos da jornada, sobre trilhar uma jornada, sobre o fato de que relacionamentos importam. Nós nos relacionamos no caminho. Quem é o caminho? Jesus. E eu trouxe uma frase para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, que diz: o caminho está mais para a jornada do que para destino. Ora, Jesus é o caminho, mas tem uma proposta aqui, a proposta de prestar mais atenção na jornada, e não só no destino. Pode ser meio clichê, mas você já ouviu aquela frase que a felicidade está na jornada? A felicidade está na jornada? É disso que a gente está falando. Encontrar prazer no processo, ter irmãos de jornada para a nossa caminhada de fé, porque eu te garanto, terão momentos que você não suportará passar sozinho, sem um ombro, sem um amigo, ou mais do que isso, sem um irmão. Talvez nós, um pouco mais acostumados com a fé, com um pouco mais de tempo de jornada cristã, nós continuamos insistentemente em confundir o nosso destino com a nossa jornada. Vamos ser simples e didático agora. Qual é o nosso destino? É o céu. O nosso destino é a eternidade. Inúmeras crenças de que falam, abordam, pensam sobre vida após a morte, não importa. Ninguém voltou de lá para contar como é. Mas nós acreditamos em uma eternidade, numa dimensão de eternidade, para sempre com o nosso Deus, com o nosso Pai que morreu por nós. Dá licença se eu vou te frustrar, mas ei, eu não estou preocupado com o meu destino. Eu respeito a sua forma de pensar, a sua mentalidade, mas abre um espaço no teu coração para ouvir como eu penso. Eu não estou preocupado se eu vou para o céu ou não. O sacrifício de Jesus na cruz me garante a salvação. A minha fé no Filho de Deus, o arrependimento pelos meus pecados, a minha fé no Filho de Deus e no seu sacrifício pleno e perfeito na cruz do Calvário por mim, me garante o céu. Eu não estou preocupado com o céu. Eu não estou preocupado se eu vou para o céu, eu estou preocupado se eu estou trazendo no meu dia a dia, na jornada, o céu para cá. A minha preocupação é se na jornada eu estou trazendo a eternidade para cá. A minha preocupação é se no meio da minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, nós vivemos um céu. A preocupação é se estamos amadurecendo, frutificando, dando testemunho e de fato nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a preocupação. Aleluia. E é sobre isso que a gente está falando. Nós estamos falando que o nosso destino é a eternidade, mas nós estamos falando que a nossa missão como os filhos e filhas de Deus está na jornada. Na jornada. O nosso objetivo como filhos e filhas de Deus, a nossa missão, propósito é fazer discípulos. Vamos ser simples de novo: fazer discípulos, amadurecer e frutificar. A árvore que dá fruto é uma árvore pronta para isso. O nosso propósito é fazer discípulos, amadurecer e frutificar. Ora, já paramos para pensar que tudo isso é na jornada e não no destino? Vamos de novo, destino é o céu. Imagina a gente chegar no céu. E aí, irmão, já conhece Jesus? Ou vamos no culto hoje? Ou vamos lá no pequeno grupo? Não, a gente já chegou no destino, a gente já está na eternidade. A nossa missão é agora. Nosso propósito é agora. Fazer discípulos, amadurecer, frutificar, é agora. É na jornada. Quero que você olhe para a próxima imagem, eu quero fazer um exercício rapidamente com você. No topo dessa imagem tem uma montanha. O nosso destino é chegar no topo dessa montanha. Estão comigo? Bora para o topo da montanha. O nosso destino é chegar no topo dessa montanha. O como nós vamos escolher agora. Você tem duas opções. Você pode chegar no topo dessa montanha usando uma trilha ou no vagão de um trem. Qualquer um dos dois modos que você escolher, você vai chegar no topo da montanha, você vai chegar no seu objetivo. E em qualquer um dos dois modos que você escolher, você estará acompanhado. Você terá uma companhia. Seja um peregrino que trilha a trilha junto com você, seja um amigo no vagão de um trem sentado ao seu lado. Estamos indo para o topo do monte. Agora deixa eu fazer umas perguntas para você. A escolha da trilha ou do trilho determina a sua mala? Determina o que você vai ter na mala? Determina as ferramentas que você vai ter na mala? Por exemplo, qual das duas escolhas precisa necessariamente de um mapa? A trilha. Qual das duas escolhas requer o maior preparo? A trilha. Qual das duas escolhas oferece mais desafios e experiências durante a jornada? Sejam elas boas ou ruins. A trilha. Eu disse para você que você estará acompanhado, sentado no vagão do trem, com alguém ao seu lado, ou caminhando em uma trilha junto com alguém. Qual das duas escolhas, qual das duas opções você tem mais oportunidade de consolidar essa relação? Vou além. Qual das duas opções você precisa confiar mais na pessoa que está com você? Na trilha. Agora vai ficar bom. Qual das duas escolhas é mais confortável? Não é sugestivo que Deus tenha dito que estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à vida eterna? Jesus poderia ter ido em direção ao Calvário, pelo vagão do trem, cercado de multidão, vida fácil, mas ele escolheu 12 homens para uma trilha. E escolhas falam de mentalidade, a forma com que a gente escolhe determina como a gente pensa. Ei, deixa eu dizer algo para você, já que você veio. Hoje você precisa sair daqui tendo escolhido se você vai continuar como um turista ou se você vai adotar uma mentalidade de peregrino. Seu destino é a eternidade. Você está indo para lá como um peregrino na trilha ou como um turista no trem? O meu recado hoje para você é muito simples. E se você sair daqui tendo levado só isso, eu já estarei feliz, tendo cumprido o meu propósito. Eu e você, nesta trilha, na jornada até o nosso destino, que é a eternidade, precisamos de pessoas de confiança, pessoas responsáveis, que têm autoridade, autorização para abrir a nossa geladeira. Não estou falando folgado que entra na sua casa e vai direto na geladeira. Estou falando de gente de confiança, que você tem relação íntima, que não precisa mais pedir para você se eu posso pegar um copo de água na geladeira. Todos nós precisamos de relacionamentos profundos durante essa jornada até o nosso destino. E hoje eu quero trazer para você três elementos simples. Três elementos que só acontecem, três elementos que nós só temos a oportunidade de ter em uma jornada de peregrinação. E não num passeio turístico. Três elementos que são fundamentais para o amadurecimento da nossa fé e para frutificarmos como filhos e filhas de Deus. Vamos começar pelo mais difícil. Vamos começar pela dificuldade em nível hard. Depois a gente vai para a dificuldade em nível médio, até trazer uma água de salsicha no final para facilitar um pouco a vida. Na jornada nós somos confrontados. Eu disse que a gente ia começar pelo mais difícil. Todos nós temos duas coisas, pecados e pontos cegos. Pecado diz respeito ao pecado, não é a nossa discussão nessa noite. Ponto cego diz respeito ao nosso comportamento, ao nosso temperamento, à nossa personalidade. Pontos cegos diz respeito a quem somos. Eu estava essa semana no trânsito e passou por mim um caminhão e num determinado ponto daquele caminhão tinha uma placa alertando: cuidado. Ponto cego. O motoqueiro sabe bem o que é isso. Carros menores sabem bem o que é isso. O que significa o ponto cego no caminhão? Significa que naquele ponto, nenhum dos dois espelhos que servem ao motorista, ele consegue ver quem está ali. Ou seja, quem está no comando não vê o ponto cego. Só quem está lá no ponto cego. Ponto cego diz respeito aos nossos comportamentos que nós não vemos, que estamos fazendo, insistindo e prejudicando as pessoas à nossa volta. Eu garanto a você que enquanto a gente não identificar os pontos cegos que temos, e esses pontos cegos só podem ser identificados em mesas onde somos confrontados, nós vamos continuar causando acidentes fatais. Na nossa família, nos nossos negócios, no nosso trabalho, na relação com os nossos filhos. Sabe por quê? Ora, é simples. Você não vê o seu ponto cego, só o outro. Você não vê o seu ponto cego, só o outro. Por isso que é necessário confronto. É necessário ser confrontado para perceber onde não estamos frutificando, para ver onde não somos parecidos com Jesus. É necessário ser confrontado. Por exemplo, eu tenho um problema com o trânsito e as minhas reações. Oh Senhor, que tristeza. Esse dia estava dirigindo, eu e a Giane, do nada ela falou: meu Deus, que folgado, viu? Eu parei e pensei: Jesus, estou contaminando. E olha que a Giane é a expressão máxima da graça de Deus na terra. Falei: Jesus, eu estou contaminando a santa serva do Senhor. Vocês estão rindo porque não é com vocês. Sabe por que a gente tem dificuldade de confrontar? Eu falei para você que era difícil. Eu vou te dar três motivos do porquê que a gente tem dificuldade de confrontar, exercer confronto e ser confrontado, receber o confronto. Primeiro, porque a gente não foi ensinado a diferença entre confronto e afronta. Na afronta não tem respeito, é totalmente falta de respeito. Na afronta as palavras não são como Jesus, não são as palavras que Jesus escolheria. Na afronta, o tom de voz não é o tom de voz que Jesus escolheria. Na afronta, os interesses e as intenções não são os interesses e intenções de Jesus. No confronto, as palavras são as mesmas que Jesus usaria. No confronto, o tom de voz é respeitado. No confronto, o interesse é genuíno. Só que a gente não foi ensinado a diferença entre confronto e afronta. E a diferença básica é essa. Você acabou de ouvir. Tem que ter inteligência emocional mínima para sentar na mesa com alguém e confrontar. Ah, você passou do ponto aqui. Segundo, confrontar não é aconselhar. Calma. Não se assuste. Não estou dizendo que no confronto não existe conselho. Estou dizendo que chega momento que é necessário colocar o dedo na ferida. E dói. E dói bastante. Essa semana que passou, eu desenvolvi um processo inflamatório. E eu fui no médico, fui no outro, tomei medicamento, injeção e nada resolvia. Até que eu ouvi a manifestação da graça de Deus na terra. E eu fui lá no médico que ia resolver. E aí eu cheguei lá, contei todo o histórico para a doutora. E ela disse assim: pois é, você já fez tudo que podia, né? A gente tem que abrir. A gente tem que colocar o dedo na ferida. E ela usou literalmente essas palavras: vai doer. Confrontar não é aconselhar, é colocar o dedo na ferida. E não é para todo mundo que você concede essa autorização. Não é. Terceiro, confrontar implica necessariamente em fazê-lo de frente. Confronto, a palavra nos ajuda. Fronto, frente. Confronto implica necessariamente em fazê-lo de frente. Não dá para confrontar pelo WhatsApp, não dá para confrontar ninguém pelas costas, é de frente, é olho no olho, é tom de voz, é abertura para também receber o confronto, ouvir. Mas é necessário para o nosso crescimento e amadurecimento. Eu tenho uma lembrança de um momento da minha vida que eu estava desanimado com o reino de Deus, estava bravo com Jesus. Ah, Jesus, eu tenho um monte de sonho, eu tenho um monte de coisa para fazer no teu reino, nada que eu faça dá certo. Não tem recurso, não tem energia, falta tudo. E aí, com esse coração assim polvoroso, eu fui conversar com o meu discipulador. Eu fui conversar com aquele que tem autorização para abrir a geladeira da minha casa. E eu falei para ele: olha, bem que Jesus podia dar um jeito em algumas coisas. Para Jesus era fácil. Ele multiplicava pão, ele andava sobre as águas, Jesus fazia o que ele queria. Na hora que precisasse, ele ia lá e resolvia. E ele disse para mim: alto lá, não é bem assim. Quando Jesus foi tentado, ele não fez o que queria. Quando Jesus foi tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, estava cheio de fome, ele não transformou pedra em pão. E aí eu insisti: não, mas já pensou do que nós seríamos capazes de fazer pelo reino de Deus? Olha só a petulância do cara. O que nós seríamos capazes de fazer pelo reino de Deus se a gente pudesse fazer as mesmas coisas que Jesus fez? Se a gente tivesse o mesmo poder que Jesus tinha para transformar pedra em pão e para andar sobre as águas? Ele olhou nos meus olhos e falou assim: eu sei o que, que a gente ia virar, a gente ia se tornar um demônio. Uau! Porque é isso que se torna um ser humano, que satisfaz a todos os seus desejos e que tem o poder de fazer o que quiser fazer na hora que quiser fazer. Fui para casa meditando naquela palavra: confronto. O texto bíblico de Tiago nos diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se: salvará da morte a vida dessa pessoa. Ei, Primeiro, o texto está dizendo que nós nos desviamos. Na trilha da peregrinação, nós nos desviamos da verdade. Ei, o texto está dizendo que se alguém trouxer de volta, vai nos trazer de volta para o caminho, se não nos confrontar? Vai nos trazer de volta para o caminho, se não colocar o dedo na ferida? Não. É necessário sermos confrontados. Bispo Carlos Damasceno esteve conosco recentemente em seu último livro, Fora do Padrão. Ele diz que o crescimento é alcançado através do confronto e da colaboração. Ei, ninguém cresce, ninguém se desenvolve sem ser confrontado e sem confrontar. Ninguém. Olhe para as famílias maduras. Não estou falando sem problemas, não existe perfeição. Mas olhe para ambientes maduros, ambientes onde há bom senso. Olhe para empresas, negócios de sucesso. Você vai encontrar mesas onde há confronto. Confrontar não é afrontar. Confrontar não é aconselhar, é colocar o dedo na ferida. E confrontar necessariamente tem que ser de frente. Olho no olho. E é isso que nós só conseguimos e só temos a oportunidade de desfrutar numa jornada de peregrinação. Segundo elemento que nos amadurece e nos leva à frutificação: na jornada somos curados. Na jornada somos curados. Temos inúmeros exemplos na Bíblia que eu poderia trazer a respeito de cura, mas eu escolhi um especificamente porque eu não quero me ater nesse momento à cura ou a dores físicas, enfermidades físicas, embora eu creio com certeza, se você tem qualquer problema, qualquer enfermidade, e você crê, e você orar, e você entregar ao Senhor, Ele pode te curar. Eu tenho fé. Mas eu quero chamar a tua atenção para a história da mulher que tinha um sangramento, uma hemorragia já há 12 anos. Aquela mulher sofria de um sangramento que não se curava, não era estancado. E o sangue está relacionado à vida, então literalmente aquela mulher, com o passar dos anos, a vida dela era reduzida. A vida dela aos poucos era roubada, era levada. E eu quero chamar a nossa atenção, porque durante a nossa jornada, muitas vezes, nós temos inúmeras experiências ruins, traumáticas, dores, sofrimentos. E isso causa feridas na nossa alma, causa feridas na nossa vida. E se nós não curarmos essas feridas, se nós não estancarmos esse sangramento, nós estaremos abrindo mão de desfrutar a vida abundante que Deus tem para nós. Existem sangramentos que nos são íntimos. Existem sangramentos que nos são íntimos e eles só podem ser curados se forem compartilhados em uma jornada de discipulado, de peregrinação, onde há confiança e intimidade o suficiente para fazê-lo. Essa mulher que tinha esse fluxo de sangue, essa hemorragia, ela foi afastada da sociedade, do convívio das pessoas, porque naquela cultura ela era impura, ela era imprópria, inadequada, tudo que ela tocava se tornava impuro. Então ela estava afastada do convívio das pessoas, e é justamente isso que acontece quando nós falamos dos nossos sangramentos para as pessoas erradas. Se nós compartilhar as nossas dores, os nossos sangramentos íntimos para religiosos, nós vamos ser afastados do convívio das pessoas, afastados do comum, da comunidade, Mas se nós confessar para filhos e filhas de Deus, irmãos da jornada, como diz Tiago a respeito de Elias, homens que têm as mesmas fraquezas, que sofrem das mesmas dores, nós seremos acolhidos e seremos curados durante a nossa jornada. O texto diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. O coração peregrino daquela mulher encontrou o coração peregrino de Jesus no meio de uma multidão de turistas que só se esbarrava. A cura para os nossos traumas, para as nossas dores, a cura para os nossos sangramentos mais íntimos está quando encontramos na comunidade de amor que é a Igreja de Jesus, homens e mulheres cujas quais podemos tocar. O toque de fé, o afeto, o abraço, a empatia, a compreensão, a oração, o ouvir, o chorar junto, então somos curados. Porque enquanto que a gente continuar como uma multidão de turistas se esbarrando e não se tocando, a gente não alcançará a cura. Queres receber cura? Pare de transitar no ambiente que deves habitar. Pare de turistar onde deves peregrinar. Pare de visitar lugares onde deves permanecer. Eu estou aqui falando, eu sei qual é o meu sangramento íntimo, e eu sei que o Espírito Santo está soprando aí no teu coração, está te incomodando, e você sabe qual é a tua dor, você sabe aquilo que está roubando a tua vida, roubando a tua energia, você sabe aquilo que está sufocando a vida abundante que Deus tem para você. Qual é o teu sangramento íntimo? Você precisa encontrar alguém para compartilhar. Você precisa de um irmão de jornada. Você precisa de um discipulador. Você precisa de alguém para caminhar com você, para te ouvir. E sob a palavra de Deus, sob oração, sob muita responsabilidade e amor, é nos toques que recebemos e damos uns aos outros durante a nossa peregrinação que nós somos curados. Quer receber a cura? Chegou o momento de você parar de transitar em lugares que você deveria habitar, de você parar de apenas visitar lugares que você deve permanecer. Isso diz respeito à mentalidade turista, mentalidade de peregrino e não de turista. Mas terceiro e último, terceiro elemento que nos amadurece e nos coloca em frutificação: na jornada somos consolados. Na jornada somos consolados. Provavelmente nada transforma mais uma relação de amizade para irmandade do que o sofrimento. Provavelmente nada nos nivela, nos torna tão iguais como a dor. Não escolhe momento, gênero, raça, condições sociais. A dor vem, o sofrimento chega, bate à nossa porta. Quantas vezes já choramos sozinhos, já lemos Bíblia sozinhos, já oramos sozinhos? Quantas vezes já apresentamos as nossas dores sozinhos? Quantas lágrimas nossas foram derramadas em silêncio, em intimidade e em solidão? Eu sei. Mas eu também gostaria que você lembrasse quantas experiências você já teve, em que ao compartilhar, ao abrir o teu coração, você orou junto com alguém, você recebeu um abraço, Alguém te ouviu. E por mais que aquela pessoa não conseguia fazer nada mais por você, além de te ouvir naquele dia, era tudo que você precisava. Ser consolado na jornada, eu não me refiro a um abraço no dia de luto. Eu falo daqueles momentos de um diagnóstico difícil, de um desemprego. Eu falo daquele casal que está lutando para serem pais. Eu falo de dores de uma traição, de abuso, de abandono. Eu falo da luta de alguém contra um vício. Eu falo de que na jornada nós precisamos de uns dos outros. Quando essas dores, quando esses problemas, quando essas dificuldades, quando essas tragédias batem à porta da nossa vida. Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4: Bendito seja o Deus, Pai de todas as misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulação, com a consolação que recebemos de Deus. Ei, a nossa missão está na jornada. Ser e fazer discípulo, amadurecer, frutificar. E sabe como amadurecemos e frutificamos? Onde há confronto, onde há cura e onde há consolo. Por isso que eu acredito muito nessa frase: espiritualidade é uma experiência individual vivida numa jornada coletiva. Ei, fé que nos isola não é fé. Fé que nos impele ao isolamento não é fé. Fé que nos lança para dentro de uma bolha não é fé. Fé que nos leva a adotar comportamento de turista não é fé. A fé verdadeira e a espiritualidade genuína pode e é vivida através, sim, de experiências íntimas, profundas e individuais, mas elas precisam reverberar na igreja, no corpo de Cristo, ou seja, numa jornada comunitária. Eu disse para você que você ia ter que fazer uma escolha, nós chegamos nesse momento, e agora? Turista ou peregrino? Você pode estar se perguntando qual o problema. Na analogia que você usou, Tiago, você disse que das duas formas dá para chegar no topo da montanha, dá para chegar no destino, dá para chegar no céu. Qual o problema? Eu vou deixar dois problemas para você. Primeiro, o individual. Você pode chegar no céu levando uma vida de turista, como quem está no vagão de um trem. Sim, sim, você pode. Eu não vou questionar a salvação de ninguém. Mas ao adotar a mentalidade de turista, não gerar vínculos profundos, nós abrimos mão de trazer o céu para a terra. Nós abrimos mão de viver a eternidade já, hoje, aqui, agora. Pergunto a você: Jesus iria no trem ou na trilha? Segundo, o problema de que toda mentalidade individual determina a cultura do ambiente. A forma como eu e você pensamos determina a cultura do ambiente que vivemos, e mais do que isso, determina os resultados que temos no ambiente que vivemos. Então acompanhe o raciocínio comigo. Ao seu lado direito da tela vai ter a mentalidade de peregrino, e ao seu lado esquerdo vai ter a mentalidade de turista. Então essa mentalidade gera comportamento. Presta atenção, porque eu abri a noite falando de mudança de mente. A mentalidade dita o comportamento. E o comportamento de um turista é o comportamento de multidão. Não tem vínculo. É oba-oba. O comportamento de peregrino é o comportamento de discípulo, que é o que a gente está buscando. Vamos continuar. O comportamento determina como vamos nos relacionar. O nosso comportamento determina como vamos nos relacionar. E como é que turista se relaciona? Por conveniência. Enquanto que está bom, enquanto que está tudo bem, enquanto que você tem algo a me oferecer, a gente tem uma relação. Quando você não tem mais nada a me oferecer, a gente não tem mais uma relação. Mas o peregrino se relaciona em amor. As nossas relações vão determinar a nossa cultura ou o nosso ambiente. E o ambiente do turista é o ambiente da coletividade. E coletividade é o seguinte: a gente tem as nossas preferências. Tem as minhas preferências. Enquanto que o ambiente do peregrino é a comunidade. A gente não tem só preferências, a gente é Atos 2, a gente tem tudo em comum. Tudo em comum. No nosso ambiente, nós vamos ter e vamos gerar, através desses passos que eu estou trazendo para você, uma cultura. E o turista tem uma cultura de consumo. Cultura de consumo. Enquanto que está bom para mim, ok. Quando não está bom, eu estou fora. O peregrino tem uma cultura de cooperação. O que, que eu posso fazer? Onde eu posso me envolver? Onde eu posso avançar? E isso tudo vai determinar o nosso resultado. E o resultado em uma mentalidade de turista, que determina comportamento, relações, ambiente, cultura, é uma multidão com suas preferências, turistando entre amigos. Enquanto que o resultado da peregrinação é irmãos em uma comunidade onde há confronto, cura e consolo. Enquanto que você vai refletindo sobre a mentalidade turista, a mentalidade peregrino, enquanto que você vai pensando e decidindo como você vai seguir a Jesus nessa jornada, se isolando ou se criando laços de amor, quero que você se coloque de pé. A banda pode subir. E eu quero deixar para você uma última frase. A frase do Alexandre Harvard, que diz: existir como pessoa significa existir em comunhão com outras pessoas. Os seres humanos são seres sociais. Esse, com a palavra que está lá, que eu coloquei em caixa alta, desenvolvem em comunhão com os outros. A minha existência como pessoa significa existir junto de você. E nós só nos desenvolvemos na comunhão uns dos outros. E comunhão aqui não é romantizar as nossas relações. Comunhão aqui não é como se vivêssemos no país das maravilhas. Comunhão aqui é uma mesa onde há confronto, cura e consolo. Isso só é possível na jornada.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você, Com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.